Então, bom dia. Vamos dar início à reunião de hoje com a audição do Conselho de Administração de Transtejo, no âmbito da petição 469/13, por um melhor serviço público, reivindicando renovação e reforço da frota de Transtejo e Sofulusa. Eu queria começar por agradecer a presença da Senhora Presidente e mais membros do Conselho de Administração da Transtejo Sofulusa, a doutora Marina Ferreira, Presidente da Administração, a doutora Sara Ribeiro e o senhor Engenheiro José Osvaldo Bagarrão, administradores da empresa. Conosco, pela parte dos membros da Comissão Parlamentar, neste momento está o Sr. Deputado Carlos Silva, do Grupo Parlamentar do PSD, eu próprio, o Deputado Relator Bruno Dias, do PCP, temos cá connosco, como sempre, o Dr. António Fontes, assessor da Comissão Parlamentar, que tem estado sempre no apoio, no acompanhamento a este processo de apreciação parlamentar da petição. Eu vou então convidar a Senhora Presidente da Administração da Transtejo, mais uma vez agradecendo a sua presença nesta audição, vou convidá-la a intervir com, digamos, a apreciação, o ponto de situação, aquilo que considera mais relevante para o acompanhamento à situação da oferta do Serviço Público de Transporte na ligação fluvial e, portanto, tem a palavra, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Carlos Silva, é sempre um prazer estar aqui nesta comissão de inquérito e muito em especial dado o tema que se subordina à melhoria dos serviços públicos. Nós, enquanto gestores de duas empresas que prestam um serviço público essencial na área metropolitana de Lisboa, ficamos sempre muito agradados com esta possibilidade de poder divulgar e poder trabalhar em conjunto com os parlamentares e com os nossos passageiros as dificuldades e os sucessos que vamos obtendo. Como os senhores deputados estão informados, a empresa tem vindo a atravessar um período de recuperação da sua frota muito difícil. Os navios da Transtejo e os seus pontões são equipamentos marítimos que estão sujeitos a uma legislação de segurança e de qualidade extremamente rigorosa, muito superior à que existe, por exemplo, nos transportes terrestres ou nos transportes ferroviários ou rodoviários. Isto faz com que a importância da manutenção numa empresa de transporte marítimo, seja ele fluvial ou de mar, obriga a uma regularidade enorme das operações de manutenção. Esta regularidade da operação da manutenção foi interrompida durante um período relativamente longo. Apenas foram feitas as manutenções mínimas, essenciais para que a frota pudesse garantir o serviço. A frota da Transtejo e da Soflusa tinha e tem um conjunto de navios de redundância que ficaram encostados, não foram feitas as operações de manutenção, e por isso, desde o ano passado, que estamos perante uma situação verdadeiramente difícil do ponto de vista da oferta. O Conselho de Administração entrou em funções com o mandato específico de lançar este programa de recuperação da frota. Este programa é condicionado, diria eu sinteticamente, por três questões. A primeira, a disponibilidade financeira. A disponibilidade financeira foi possível, quer o ano passado, quer este ano, haver desbloqueamento de verbas, este ano ainda mais cedo do que o ano passado, descativação, por forma a podermos lançar os concursos e agilizar este tipo de procedimentos. É o primeiro constrangimento. O segundo constrangimento que verificámos, quer este ano, quer o ano passado também demorou um pouco a ser ultrapassado, este ano estamos na expectativa de que possa ter uma solução mais rápida, na medida em que houve uma resolução do Conselho de Ministros, a abrir algum espaço nesta área, tem a ver com as regras do Orçamento de Estado, nomeadamente o artigo 49 no ano passado e o artigo 58 este ano, que limitavam as prestações de serviço, ou seja, as operações de manutenção, ao valor que se tinha gasto no ano anterior. Como nos anos anteriores as operações de manutenção regular foram significativamente interrompidas, nós tivemos que pedir despachos de exceção por forma a poder lançar estes procedimentos de manutenção. Isto o ano passado arrancou com um atraso, porque foi necessário assegurar estas matérias, e depois fomos confrontados com uma terceira dificuldade, que é a dificuldade operacional. Esta dificuldade operacional tem, por um lado, a dificuldade que nós não podemos parar os navios que estão ao serviço para irem para manutenção, porque senão não podemos assegurar o serviço público, e portanto temos que fazer aqui um escalonamento muito rigoroso dos navios que paramos, e já em perda de serviço público. Cada vez que um navio para, já fica em perda de serviço público, porque estamos à pele com os navios. E a segunda dificuldade, provocada pela própria disponibilidade por parte dos estaleiros nacionais. Os estaleiros nacionais estiveram parados durante muito tempo, também sofreram grandes reduções do ponto de vista daquilo que é a sua capacidade operacional. E, portanto, quando nós começámos a lançar os concursos, começámos a ocupar todos os estaleiros disponíveis para este efeito, situação que ainda hoje se mantém. Neste momento, felizmente, depois de um período verdadeiramente difícil que atravessámos no mês de março, com a sobreposição de alguns navios que estavam em atraso já de entregas que deviam ter sido entregues até navios que deviam ter sido devolvidos ao serviço público até dezembro e que acabaram por se atrasar em estaleiro. E com o problema que houve do mau tempo, tivemos de facto um período negro em março deste ano, que felizmente está neste momento ultrapassado. Temos os navios todos em operação, os navios necessários. Temos, neste momento, um navio de reserva e estamos a contar, no final da próxima semana, ter mais um navio de reserva e, até ao final do mês de maio, ter um terceiro navio de reserva, permitindo, com isso, começar a lançar mais navios em manutenção, porque entretanto também hão de sair outros navios do estaleiro, e portanto retomar este processo de manutenção habitual. A Transtejo e a Soflusa, desde que se verificou a situação da reclassificação e também com a operação de gestão conjunta com o Metro e com a Carris, sofreram aqui dois condicionamentos gravíssimos. O primeiro condicionamento gravíssimo, e que decorre do facto de sermos uma empresa classificada, advém que nós não conseguimos cumprir com os rácios que são exigíveis às empresas reclassificadas. E falo muito em especial de um rácio que é o do volume de negócios em relação aos gastos operacionais. Isto faz com que, do ponto de vista administrativo, os nossos planos de atividades não sejam aprovados, porque não cumprimos com o que está determinado pela lei do orçamento e não temos condições de cumprir. E, por outro lado, como não temos contratos de serviço público aprovados, também não temos indemnizações compensatórias e temos um déficit de exploração muito significativo que nos inviabiliza a aprovação dos PAUs. Por outro lado, temos também a dificuldade, que eu reputo extremamente importante e que nem sempre as pessoas dão a atenção devida, que é a dificuldade de recursos humanos. Com a gestão conjunta, os nossos quadros foram dramaticamente reduzidos. Nós entramos numa empresa em 2017 que não tinha um responsável pela contabilidade e tinha as contas de 2015 e 2016 por fechar. Tivemos que contratar uma empresa externa porque não tínhamos nenhum quadro na casa com habilitação para fazer a contabilidade. Não temos um único quadro com capacidade do ponto de vista técnico ou do ponto de vista de gestão contratual para nos dar apoio nas áreas da contratação, do acompanhamento dos contratos, tudo isso. E, portanto, tem sido um esforço enorme, que é nunca, eu acho que é sempre, sempre, sempre muito importante frisar, da parte de todos os trabalhadores da Transtejo e da Soflusa, que têm dado pela sua camisola o que podem e o que não podem para manter a frota a funcionar e têm-no conseguido sempre em condições de segurança e em condições da maior qualidade possível. Não estamos satisfeitos com o serviço que estamos a prestar, mas estamos satisfeitos com o esforço que os nossos trabalhadores têm feito e estamos satisfeitos com o esforço que temos vindo a fazer para que estas situações se possam ultrapassar em nome daquilo que é um bem maior, que é o bem dos passageiros, que precisam todos os dias de vir trabalhar, que precisam todos os dias de estudar e que não têm outra maneira de atravessar o Tejo. Muito obrigada, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Entretanto, quero também sinalizar que, durante a sua intervenção, juntaram-se aos nossos trabalhos o Sr. Deputado Heitor de Sousa, do Grupo Parlamentar do BE, e o Sr. Deputado Presidente da Comissão Parlamentar, Helder Amaral, do CDS. Eu gostaria de, então, passar a palavra aos senhores deputados, começando pelo Sr. Deputado Carlos Silva, do PSD. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Coordenador. Relator, neste caso, da petição. Agradecer ao Conselho de Administração, mais uma vez, a oportunidade que nos dá para esclarecer este tema tão importante para a mobilidade de toda a zona da área metropolitana de Lisboa Sul, fundamentalmente, naturalmente, também haverá, com certeza, muitos cidadãos que utilizam no seu transporte diário o barco para trabalhar na margem sul, portanto, e que residem naturalmente na área norte, mas fundamentalmente e provavelmente 90% dos utentes que são afetados por todos estes problemas que nos relata e que são do conhecimento público, não só pelas notícias, mas também pela luta que, no fundo, as comissões de utentes têm feito, portanto, nos têm traduzido, cerca de 90% a 95% dos impactos em termos de prejuízo conferem naturalmente a residentes na margem sul. E, portanto, muito obrigado pelas informações que nos traz. Não há grandes novidades, naturalmente, face à nossa audição, onde colocamos, eu em nome do PSD, portanto, algumas das questões que nos preocupavam no dia 14 de março. No entanto, portanto, aqui o andamento dos trabalhos da petição relacionados com a petição, naturalmente, não estão dependentes. Foi naturalmente importante para as conclusões da petição, portanto, as audições que foram efetuadas não só ao Conselho de Administração, mas também ao Sr. Ministro do Ambiente, mas naturalmente o cronograma em termos de atividade do relatório da petição não tem que ver com os trabalhos parlamentares em termos de audições, é requerimento na altura do presumo que seria do Bloco de Esquerda e do PCP. Pois, exatamente. E nessa circunstância, portanto, eu penso que há um dado que é novidade e é sobre isso que se calhar eu me vou deter, até porque na circunstância da nossa audição de 14 de março eu coloquei muito claramente à Senhora Presidente, ao Conselho de Administração, esta questão, que era: normalmente assistíamos na praça pública ao Governo a anunciar medidas de renovação de frota, de compra de novos barcos, investimentos em 10 milhões para ter todos os barcos a funcionar no Tejo, já no final do ano, parte de 2017, outra parte em 2018, e perguntava-me a mim mesmo, era uma questão que me fazia a mim própria, porque é que o Governo, e neste caso a empresa, o Governo não dava oportunidade à empresa de investir claramente na manutenção, na reparação do que existe e alocar algumas verbas suficientes para que o Conselho de Administração pudesse continuar a sua missão, que é reparar a frota que existe e ter condições para adquirir peças suplentes em termos de manutenção dos navios. Era uma questão que eu na altura coloquei à Sra. Presidente, ao qual a Sra. Presidente, como pôde, me esclareceu. Mas depois tivemos a grande novidade. A 5 de Abril, na audição ao Sr. Ministro do Ambiente, precisamente no dia, a audição ocorreu no dia do Conselho de Ministros, nessa manhã, no Conselho de Ministros, tinha sido aprovado um programa específico para a manutenção dos barcos no Tejo e para a aquisição de peças. A questão que eu coloco, Sra. Presidente, que é a novidade face tanto a todo o processo que desenvolvemos para trás, é se isto vai resolver o problema e de que forma está a ser agilizada esta situação para que rapidamente esse programa esteja no terreno. Quais são os obstáculos que existem, o que é que eventualmente poderá vir a colocar-se de objeções ao Conselho de Administração, eventualmente, não sabemos até que ponto, até porque sabemos que há um problema, e que foi colocado aqui por si na altura da audição, que é a questão das cativações. A empresa está sujeita a cativações, seja no âmbito da aquisição de material, seja no âmbito de contratação de pessoal. É evidente que colocou-nos aqui deu-nos aqui um alerta, que o facto de não ter pessoal, não será os técnicos da contabilidade que põem os barcos a andar, são precisos outros técnicos, naturalmente. E nessa circunstância, portanto, eu gostaria que a Sra. Presidente, se tivesse a oportunidade, então nos fizesse, relativamente a este novo capítulo da Transtejo e Sofrusa, que é a possibilidade de ter um programa específico para a própria empresa, no sentido de recuperar toda a frota e pôr os barcos, em definitiva, a navegar no Tejo, para fazer face às coisas que hão de chegar, novas e ambicionadas por todos os utentes, em 2022. Até lá a empresa tem que sobreviver, as pessoas têm que ser transportadas. Como disse, têm que vir estudar, têm que vir trabalhar. E, portanto, este é que é a verdadeira questão, e por isso eu colocava a questão no 14 de março, que era por que não apostar na manutenção, dado que é este o problema. Portanto, eram as questões que eu queria colocar, não tenho mais nada a colocar, e eu acho que termos resposta para isto, e se nos é de for dada a perspectiva de que este programa pode ser positivo para o futuro das empresas e do transporte das pessoas, portanto, seria um corolário muito importante para o relatório da petição, naturalmente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao deputado Heitor de Sousa. Faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente do relator do Grupo de Trabalho, desta petição 469/13, e queria começar por cumprimentar a Sra. Presidente e os restantes membros do Conselho de Administração da Transtejo. Agradecer, eu lamentar que não, eu só ouvi a parte final da intervenção da doutora Marina Ferreira, mas aquilo que eu vi é uma das questões que já tinha sido abordada na anterior audição e que, pelos vistos, não teve seguimento nenhum, portanto, não teve qualquer tipo de desenvolvimento. Diga-me só se continuamos tudo na mesma do ponto de vista daquilo que são as medidas, eu diria, estruturais, que garantem a sobrevivência da empresa. Porque eu não consigo entender, se ultrapassa, digamos, a racionalidade da política económica básica, como é que um operador de transporte público credenciado, como a doutora disse, não tem um contrato de programa, não tem um contrato que regula os termos em que o serviço público concessionado de transporte fluvial do Tejo se desenvolve, quais são os parâmetros de qualidade que é necessário cumprir, quais são as compensações que o Estado deve fazer em relação à prestação do serviço. Portanto, as coisas básicas da prestação do serviço público de transporte, que são medidas estruturais, não são resolvidas por medidas pontuais, como aquelas que o deputado Carlos Costa do... Silva. Carlos Silva, peço desculpa. Carlos Costa era o outro. Carlos Silva, do PSD, referiu aqui. E que não deixam de ter, evidentemente, o seu significado se a resposta que o deputado Carlos Silva fez é positiva, ou seja, se no entendimento do Conselho de Administração da Transtejo, o programa de emergência, diremos assim, de intervenção sobre a frota da Transtejo Sofrusa e renovação da frota dessa, e não sei se uma componente da modernização também está incluída nesse programa de investimentos de emergência ou não, e, portanto, também agradecia que me esclarecesse sobre essa matéria. Mas, para além destes remendos, digamos, de urgência, há aquelas coisas que, as medidas que permitem responder cabalmente às solicitações que a petição de 469 faz aqui à Assembleia da República, que é exigir um conjunto de medidas que respondam às necessidades de repor a qualidade do serviço de transporte fluvial, assim como uma política de mobilidade que aposte no transporte regular com horários alargados. Isto são medidas de natureza estrutural que só se resolvem com medidas também de regulação da oferta e de modernização da oferta e de organização da oferta que responda a este tipo de necessidades estruturais. E, portanto, a questão da alocação de verbas para a renovação e reparação da frota, assim como das infraestruturas de acostagem, que também é outro componente desta petição, diria que são medidas para responder de forma imediata, mas as outras, que têm a ver com esse tal contrato de concessão regulado, portanto, e assinado entre as várias partes, é condição essencial também para uma outra dimensão, Sra. Presidente, é que o facto de isto não estar definido não permite aos poderes locais, isto, nomeadamente às autarquias e até ao próprio Estado, avaliar do cumprimento ou não das obrigações de serviços públicos que estão cometidas à empresa. Porque há sempre um argumento, não há recursos, como disse, coisas absolutamente quase inacreditáveis aconteceram com a Transtejo. É verdade que isso foi fruto de um processo de fusão altamente errado que foi conduzido nos transportes de Lisboa sob a pretexto de uma cópia muito mal feita daquilo que acontece noutras áreas metropolitanas da Europa. Não foi nada disso que aconteceu. O que aconteceu foi quase diria um crime do ponto de vista organizacional às empresas de transportes públicos na área de Lisboa, que ninguém ficou a ganhar. Ninguém ficou a ganhar. Nem tão pouco o Metro, que foi a empresa que, digamos, que recebeu no seu interior uma série de quadros das outras empresas. E vou já terminar. E como a senhora Presidente disse, e bem, isso provocou uma sangria nas empresas originalmente, que depois, quando se separaram, voltaram a separar, não havia como. E, portanto, essa resposta a essa questão mais de natureza estrutural, agradecia que a doutora nos desse conta para perceber também se nós temos alguma razão bastante para promover alguma iniciativa legislativa concreta junto do Governo para que essas situações sejam rapidamente resolvidas. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vou dar agora a palavra ao Sr. Deputado Presidente da Comissão Parlamentar, Helder Amaral, faz favor.
Muito obrigado. Queria começar a cumprimentar o relator, deputado Bruno Dias, cumprimentar o Sr. Conselho de Administração da Transtejo, a doutora Marina Ferreira, a doutora Sara Ribeiro, o engenheiro José Osvaldo Bagarrão. Eu queria ser rápido. Há uma frase da Sra. Presidente na última nossa audição que faz todo sentido, que eu inclusive utilizei na pergunta ao Ministro, que era: precisamos de renovar a frota da Sofalusa, mas talvez não seja o momento ideal para fazer, porque é uma coisa que fica para o futuro e, portanto, merece ser ponderada, pensada. E eu lamento que o estado de necessidade e a urgência nos possam precipitar em não fazer aquilo que é correto, tendo em conta a descarbonização, os novos modelos, as novas tecnologias, etc, etc. Estamos a falar algo para o futuro. E como a petição é para um melhor serviço público, reivindicando a renovação da frota da Transtejo Sofalusa, e é nesse estrito âmbito que estamos aqui, e sabendo eu que há um estudo para o reforço da frota da Transtejo, a minha pergunta era mais até filosófica e genérica do que propriamente, que é: qual era o cenário ideal? Quantos barcos, que tipos de barcos porque nós podemos discutir politicamente as promessas do ministro, as audições com a senhora presidente, chegam agora, chegam para o ano e não ficamos com uma ideia clara do que é que estamos verdadeiramente a falar. O que é o cenário ideal? O que é preciso para responder ao atual momento, mais até do que isso? A perspectiva que eu acho que existe, mas não sei se está estudada, do aumento de tráfego, que eu acho que não vai parar, mas também não consigo dizer onde é que vai acabar, mas todos nós desejamos, ou olhando, basta olhar agora para este ciclo curto, as notas que temos é que há uma procura cada vez maior. Isso também levanta, também está na origem, levanta estas dificuldades que depois os jornais dão nota. E, portanto, qual seria o ideal? E qual é a capacidade, concordando eu com a sua afirmação, que se calhar isto merecia alguma ponderação, menos disputa política e mais questões técnicas, do ponto de vista da manutenção, tendo em conta a idade do material circulante, o que é que seria o mínimo de manutenção, porventura até de investimento, para aguentar nos mínimos olímpicos a prestação desse serviço e não evitar que petições dessas cheguem ao Parlamento? Isso talvez seja, quero acreditar, útil para o parecer, dizendo, bom, o país tem as condições financeiras em que tem, é neste quadro, ainda assim, porque acho que fazemos isso em todas as áreas, andamos sempre a remendar e continuamos a gastar dinheiro em cima de dinheiro, quando podíamos, às vezes, fazer manutenção, assim, deixar a liturgia da compra de material novo e da obra nova e fazer, num primeiro momento, investimentos de manutenção e de soluções que são temporárias, mas depois perspectivar com calma, com serenidade, a solução definitiva. E é, no fundo, isso, porque achei que a sua observação na altura demonstrava alguma angústia. Não é exatamente isso que eu queria fazer, mas é o que sou obrigado a fazer. E daí, hoje, como estamos um pouco mais estendidos, e como é por uma petição, portanto, e ela também será discutida, mas é para ficar... Para nós também temos uma ideia, quando fazemos perguntas ao ministro, olha, porque é que são 5 e não 6 barcos, temos no fundo um painel de fundo do que é que estamos a falar, o que é que era desejável e onde é que é possível chegar. Era isso, muito obrigado.
Muito obrigado, senhores deputados. Eu, antes de dar a palavra à senhora Presidente da Transtejo para responder, gostava eu próprio de acrescentar alguns elementos, quer retomando questões que foram colocadas, quer colocando aqui dois ou três aspectos mais específicos que não foram ainda abordados, procurando ser também o mais breve possível. Já foi aqui colocado o problema, quer nesta reunião, quer na reunião anterior, na Comissão Parlamentar, o problema de falta de pessoal nas várias áreas do serviço na empresa. Na área operacional do transporte, né, com os marinheiros, na área da gestão, né, no apoio à gestão, na gestão financeira, no acompanhamento aos contratos, questão muito, muito crucial que eu já voltarei a ela, quer na questão da manutenção própria, vertente essencial da operação quotidiana. Quem apanha o barco de manhã e vê uma pequena avaria, uma janela ou aquela fita que fica a isolar alguns lugares, porque o navio tem que continuar a operar, não pode encostar porque faz falta, e à noite é que poderá haver alguém que faz essa pequena reparação. Essas pequenas reparações são também de grande importância para a operação quotidiana. Aqui duas perguntas muito objetivas. Em que medida, até que ponto, se coloca aqui a necessidade de autorização do Ministério das Finanças para desencadear esses processos? Porque há uma necessidade quantificável, e admito eu, se calhar até já quantificada. Quantos marinheiros, quantos economistas, quantos engenheiros, quantos eletricistas, quantos serralheiros... Já agora pedi-lhe só que confirmasse, nós admitimos que essas necessidades estão quantificadas. Para responder a essas necessidades, eu pedi a vossa ajuda para que o relatório pudesse apontar de forma clara e concreta os passos que são necessários para responder a essas necessidades, para que do ponto de vista político possa haver também um contributo para que o que é necessário fazer. Mesmo que a gente não escreva que são precisos dois eletricistas e dois serralheiros ou três e não sei quantos marinheiros, do ponto de vista da tutela política, governativa, etc., o que é que vai ser necessário fazer? Que autorizações é que têm que ser dadas? Que autorizações foram pedidas? E com que resposta, eventualmente? Que autorizações vão ser pedidas? E nesse sentido, a articulação e, digamos, até a tutela, a própria, o exercício da tutela, dito de outra forma, é a primeira questão que eu queria colocar. A segunda questão, que está diretamente relacionada com esta, é a seguinte: enquanto não se resolver este problema, parece que não há solução à vista para uma questão que nós abordámos na reunião anterior, que é a questão dos cadernos de encargos e a sua adequação às necessidades efetivas que existem na capacidade operacional da frota. Uma coisa é fazer uma intervenção com base no histórico das intervenções feitas, outra coisa é fazer uma intervenção que tenha em conta problemas detectados naquele momento e que depois podem manifestar-se mais tarde e pôr outra vez inoperacional o navio. E, portanto, perguntar se isto é assim, né? Quer para as intervenções de manutenção, quer, mais complexo ainda, para aquilo que temos pela frente na renovação da frota. E eu gostava de pedir também a vossa perspectiva sobre isso, porque, pelos vistos, há alertas muito objetivos que têm que ficar colocados. A terceira questão: frota disponível, frota existente. Quem passa ali em Almada é onde eles ficam, ali na Doca 13. Há uma, no site da empresa, e ainda bem, existe o conjunto da frota: 18 catamarãs, 3 ferries, 5 cacilheiros. Isto, quem vê isto até fica impressionado. Antes fosse, né? Depois quem passa ali ao pé da Doca 13 vê que está ali uma parte importante. E a questão é se existe e em que medida, para já, se é possível desde já saber, se não procuraremos saber mais tarde, destas 28 unidades, se existe aqui presente a indicação, a informação sobre qual é a capacidade atual, a disponibilidade atual da frota, quer no serviço Soflusa, quer no serviço Transtejo. E em relação aos navios que não estão operacionais e que já não estão operacionais há bastante tempo, e que alguns deles é voz corrente, lá por Cacilhas, a gente ver as coisas naturalmente, tal como no metropolitano às vezes acontece, ou na ferrovia e noutras áreas, que as peças vão sendo ali, por contingência, utilizadas para resolver problemas pontuais, mas que resposta está a ser considerada para a reativação daquela parte da frota que está ali, não é? Daquela parte da frota que está ali e no operacional há muito tempo, não é uma questão de avaria, está ali encostada. E as duas últimas questões, pedindo desculpa por estar a demorar um bocadinho mais, as duas últimas questões são muito mais objetivas e muito mais telegráficas. Primeiro, ponto de situação de um aspecto que tínhamos falado na reunião anterior, que é a navegabilidade do estuário e o ponto de situação do diálogo com a APL. Pelas leituras que andámos a fazer, parece-nos que estas questões são essencialmente da responsabilidade das empresas e dos utilizadores. Portanto, a APL tem um tipo de responsabilidades e, por exemplo, para o Seixal, etc., não é a mesma coisa como se fosse aqui no canal de navegação para o acesso ao terminal de contentores. É diferente. E, portanto, se existe alguma evolução em relação a essa matéria, mesmo que o mau tempo tenha passado, da maior parte seguramente, qual é a perspectiva que os justos têm nessa matéria? E, finalmente, um aspecto que é central à própria petição, e que a petição tem colocado com muita clareza e que nos encontros que temos feito surgem também com muita força, que é: nós estamos a falar da reposição da capacidade para o cumprimento dos horários em vigor. Normalmente é disso que estamos a falar. Os horários em vigor são francamente insuficientes para dar resposta às necessidades das pessoas. As necessidades das pessoas colocam-se em relação ao seu cotidiano, em relação às suas vidas, de uma forma que não é compaginável com um ferry de hora e meia, ou um último navio sair às 9h30, salvo erro. E a partir daí já não haver barcos. E, portanto, que análise é que existe relativamente, ou que reflexão é que existe relativamente à necessidade que é muito sentida pelas pessoas de um, não apenas do cumprimento dos horários, mas do retomar de uma oferta de transporte que existia até 2011, salvo erro, e que em 2011 foi francamente reduzida nas alterações que nessa altura se adotaram. Pronto. São questões que eu julgo que têm a ver com aspectos concretos desta petição e deste processo e que eu deixava para que pudesse ter em conta na sua resposta. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado Relator, é assim que se diz. Eu acho que eu iria tentar agrupar algumas questões, porque eu acho que há muitas questões que estão misturadas umas com as outras e que a resposta a umas é a resposta a outras. E ia começar por agregar do ponto de vista do que, no nosso entender, enquanto empresa e de acordo com aquilo que são as melhores práticas de gestão de transportes a nível mundial. E quando estamos a falar de melhores práticas de transportes, não estamos a falar das práticas ideais de transporte, estamos a falar daquilo que são as práticas que todas as empresas no mundo dos transportes têm para garantir a qualidade da oferta. E eu não sei se em gestão há a situação ideal, acho que não. Acho que nem quando há muito dinheiro à situação ideal, nem quando há pouco dinheiro à situação ideal. Eu acho que a característica da gestão é que nunca há situação ideal. Mas há regras básicas e regras que são consideradas as regras de bom governo nos sistemas de transporte. E uma das regras de bom governo prende-se com aquilo que os senhores deputados aqui referiram, que é a definição do serviço, ou seja, os objetivos estratégicos, o primeiro nível. Em parte nenhuma do mundo em que os transportes sejam considerados um bem social, porque há áreas do mundo em que o transporte não é considerado um bem social e, portanto, está no mercado livre, mas na esmagadora maioria, em todos os países do mundo em que o transporte é considerado um bem, um serviço público, um bem de interesse económico geral, porque afeta a economia, afeta a qualidade de vida das pessoas, existe um primeiro nível de definição, que é o nível estratégico. Este nível estratégico não cabe às empresas de transporte. É um nível que cabe aos representantes da nação, estejam eles onde estiverem. Esse nível estratégico não é só o caso da Transtejo, não está definido. Não há uma definição estratégica do que é que o país quer para as suas empresas de transporte, para as suas, sejam elas públicas ou privadas. E daí que esta questão se prende muito diretamente com a questão que o Sr. Deputado Carlos Silva e o Sr. Deputado Heitor de Sousa e o Sr. Deputado Bruno Dias e o Sr. Deputado Helder Amaral falaram do nosso serviço. Quer dizer, nós estamos a viver assim, estamos a viver a remendar o dia-a-dia, porque, de facto, do ponto de vista estratégico, o país, e não podem ser as empresas a fazê-lo, tem que ser o país, não definiu o que é que pretende para as suas empresas de transporte. Do ponto de vista tático, estas definições estratégicas consubstanciam-se numa coisa muito simples, que também existe em todo lado, que é os contratos de serviço público. Ou seja, quem tem a legitimidade cívica e política para definir os objetivos estratégicos das empresas de transporte, que, se repito, sejam elas públicas ou privadas, tem depois a obrigação de materializar essas suas intenções num contrato de serviço público que é assinado entre as empresas e essas entidades que definem os objetivos estratégicos. Ora, este contrato de serviço público é a tal matriz estrutural que o Sr. Deputado Heitor de Sousa falava que não temos. Não temos esse deputado. Portanto, quando os senhores deputados, como o Sr. Deputado Bruno Dias, me perguntam, vamos aumentar a oferta, Sr. Deputado, nós neste momento não temos condições, porque temos a frota que temos e a frota que temos está dimensionada para o serviço que temos. Se o Sr. Deputado acha que há potencial de crescimento, acho que sim, e relaciona-se com a questão que o Sr. Deputado Carlos Silva disse. Nós continuamos a ser uma empresa que maioritariamente transporta pessoas da margem sul para a margem norte, quando o que se verifica do ponto de vista do desenvolvimento regional é que cada vez há mais oferta de serviços na margem sul. Por exemplo, nós não temos um serviço especial e dedicado, por exemplo, para uma atividade tão simples, em qualquer parte do mundo isto seria contemplado logo no início do projeto, como a acessibilidade fluvial aos estudantes que vão para a universidade na margem sul. Portanto, esses estudantes, se vierem da margem norte, vão pelos seus próprios meios. Não há uma estrutura de transportes públicos organizada para facilitar essa oferta. E, portanto, estas coisas acabam todas por se relacionar. E o que é que eu quero dizer com isto? Eu quero dizer com isto que nós, enquanto país, temos muito o que fazer. Não é só nós, enquanto gestores. Eu, enquanto gestor, na primeira intervenção, disse nós reconhecemos que temos muito para fazer. Mas não somos só nós. Toda a gente tem. E nesta definição dos objetivos, uma das partes fundamentais são os passageiros. São as pessoas que precisam de transporte e que têm que intervir e dizer que transportes é que são precisos. E depois isto tem que se avaliar o custo. E depois faz-se um contrato. E aí eu virei aqui com todo o gosto dizer aos senhores deputados qual é o momento certo, o momento ideal para fazer isto ou aquilo, porque eu tenho um quadro de referência que me permite dizer eu vou receber isto e vou fazer aquilo e o que esperam que eu faça é aquilo outro. Neste momento, senhores deputados, o futuro vai sendo definido à vista. Porque é esse o sistema que está em vigor no país. Não tem nada de específico da Transtejo. É assim. Está a ser definido à vista. E nessa medida eu entroncava aqui na questão que o Sr. Deputado Carlos Silva levantou. Para que é que serve a resolução do Conselho de Ministros? Porque se nós tivéssemos isto tudo muito organizado e estruturado, então agora sai um plano de urgência numa resolução do Conselho de Ministros. A resolução do Conselho de Ministros sai, Sr. Deputado, porque e é-nos muito útil. Se vai resolver tudo? Eu acho que não. Porque não é possível resolver tudo nunca. Haverá sempre outra gestão a fazer a seguir. Mas vai-nos ajudar muito. Porquê? Porque nós, apesar de, do ponto de vista formal, mantermos o nosso estatuto de empresa e termos que fechar... E a contabilidade é muito importante nisto, porque nós temos que prestar contas. E se não prestarmos contas e não tivermos planos de atividades aprovados e não sei o quê... Não há manutenção nenhuma. Portanto, a contabilidade é muito e muito, muito, muito importante nisto. Não há salários sem contabilidade, não há... É muito importante nisto a contabilidade. Dizia eu, com estes planos todos aprovados, nós, apesar de sermos uma empresa, a nossa gestão está muito condicionada pelas regras que são aprovadas aqui na Assembleia da República todos os anos. Porque nós somos uma empresa classificada, ou seja, a nossa autonomia de gestão administrativa e financeira é muito limitada. Mais limitada ainda pelo facto de o nosso plano de atividades e orçamento não ser aprovado. E não é aprovado porque os limites que são definidos na Assembleia da República para a aprovação dos planos de atividades e orçamento não são passíveis de ser cumpridos por nós. Porque nós não conseguimos ter um rácio de cobertura do volume de negócios pelas despesas de exploração, como é exigido. E, portanto, isto é uma pescadinha de rabo na boca, mas não é uma pescadinha de rabo na boca para a gestão, é uma pescadinha de rabo na boca porque a gestão tem que obedecer máxima a esta lei reforçada que é o Orçamento de Estado. E, portanto, nós só podemos lançar os procedimentos depois de ter os compromissos. Para ter os compromissos temos que ter a verba no nosso, não só no nosso orçamento, como já disponibilizada. Depois tem que ser cabimentada. Depois temos os outros condicionamentos do Orçamento de Estado, que não são próprios nossos, toda a gente tem no país. Não nos estamos a queixar. É só a realidade com que o país se confronta. Que é, se quisermos ultrapassar, ainda que em termos de compromisso, o valor que foi gasto efetivamente no ano anterior, ou efetivamente, não podemos fazê-lo sem uma autorização porque o nosso plano de atividades não está aprovado. Artigo 49 do Orçamento de Estado do ano passado, artigo 58º do Orçamento de Estado deste ano. O que é que a resolução do Conselho de Ministros vem permitir? Vem permitir que, em relação a esses casos concretos que o Conselho de Ministros entende que são de natureza urgente e que afetam significativamente a qualidade do serviço, ao abrigo do artigo 55º, número 2, acho eu, estou a citar de cor, posso estar aqui a fazer uma grande geneira de citações de artigos. Mas, ao abrigo do artigo 52º, número 2, o Conselho de Ministros entende que nós estamos dispensados de pedir as autorizações excepcionais para ultrapassar o valor gasto do ano anterior. Nessa medida, do ponto de vista administrativo e naquilo que é a competência do Governo, é uma grande ajuda. É uma grande ajuda, evidentemente, porque senão tínhamos que estar a fazer os pedidos um a um para fazer os compromissos cada vez que ultrapassávamos. Pois há aqui coisas estranhas, quer dizer, nós continuamos a comparar orçamentos com orçamentos e não contas com contas e estas coisas todas, e isto faz muito sentido do ponto de vista do que é a democracia, do ponto de vista do que é a gestão das empresas. Enfim, é mais difícil de enquadrar. É o controlo público. É o controlo público, mas é mais difícil. Portanto, é absolutamente normal, em democracia, é muito mais difícil gerir uma empresa pelo orçamento em vez de ser pelas contas. Mas é assim, e é assim, e é assim com toda a gente. Não há o que se queixar, é assim, e acabou. Isto para dizer que, Sr. Deputado Helder Amaral, quando eu disse, e de facto eu acho que o Sr. Deputado está corretíssimo, eu acho que deixa transparecer alguma angústia, mas é uma angústia que eu tenho na decisão que tenho sempre, nomeadamente na decisão da coisa pública, que é onde eu tenho feito toda a minha carreira. Porque quando nós vamos ver as boas práticas internacionais de decisão da coisa pública, nós aqui não podemos replicá-las. E não podemos replicá-las por aquilo que o Sr. Deputado está a fazer, porque nós cumprimos sempre os mínimos olímpicos. E os mínimos olímpicos são inimigos da boa gestão da coisa pública. Porque os mínimos olímpicos não nos permitem estudar atempadamente e adequadamente, não nos permitem fazer o contrastudo atempadamente, e vamos sempre fazer uma coisa à última da hora porque o tempo já passou. Eu gostaria que estes estudos tivessem vindo a ser feitos há 10 anos atrás para agora estarmos muito tranquilos, mas não foram. E a verdade é que tem que se tomar uma decisão. E tem que se tomar uma decisão, e não temos meios financeiros nem técnicos para fundamentar com a qualidade que seria exigível fundamentar. Na maior parte dos países da União Europeia, a partir de um determinado volume de aquisição, as coisas são estudadas e são contrastudadas e são discutidas e demoram talvez um ano ou dois a ser discutidas, mas depois, quando são executadas, toda a gente sabe o que é que se vai esperar e não há surpresas. Infelizmente, e esta é a minha angústia, não é específica na Transnistria, é uma angústia que eu carrego comigo, em Portugal nunca é assim. Em Portugal vivemos sempre nos mínimos olímpicos. E os mínimos olímpicos, na minha modesta opinião, permitam-me a experiência de gestão pública que tenho, são inimigos de uma boa gestão pública. A boa gestão pública, a transparência e a responsabilidade na gestão pública obrigam a gerir um bocadinho acima dos mínimos olímpicos, que nós não temos. Portanto, neste momento, efetivamente, é fundamental renovar a frota da Transtejo, não está ainda em cima da mesa renovar a frota da Soflusa. Até lá, temos que continuar a apostar na manutenção da frota que temos. Em relação à situação que tínhamos aqui no dia 14 de março, tomámos uma decisão cujo primeiro resultado, o primeiro delivery, deve ser na próxima semana. Contratámos uma empresa especializada em gestão de navios para nos fazer o levantamento do ponto de situação da nossa frota da Transtejo uma a uma, e iremos ter, em princípio, na próxima semana, já o primeiro compromisso, já o primeiro relatório. Com esse relatório iremos fazer a revisão de todos os cadernos de encargos por forma a adequá-los, mas isto, Sr. Deputado, nós tivemos que recorrer a trabalho externo, e isto não é desejável, isto devia ser feito com trabalho interno. Mas, Sr. Deputado, nem que nos seja autorizado hoje a contratação de alguém para fazer isto, essa pessoa tem que aprender. Não nasce ensinada. E, portanto, nós tivemos condições este ano para fazer isso. Contratámos uma empresa para fazer o levantamento dos navios um a um, para que eles possam começar a ir a estaleiro já um bocadinho com os cadernos de encargos mais desenvolvidos. Sr. Deputado, nós temos um navio da Soflusa em estaleiro desde outubro, porque o navio desceu, e quando desceu teve que voltar para subir porque a chapa não estava em condições, e depois, quando a chapa voltou, aconteceu mais não sei o quê. Portanto, isto é inimigo de uma boa gestão. Mas, tal como disse anteriormente, nós não podemos nunca pôr em causa a qualidade e a segurança do nosso serviço, mesmo que isto penalize a frequência e a regularidade. E isso não poremos em causa, porque é uma responsabilidade que não podemos de maneira nenhuma assumir. A questão da falta de pessoal é, para nós, tão gritante como a falta de manutenção. A falta de manutenção decorre de um período muito alargado em que não houve manutenção regular, em que houve, digamos assim, a manutenção, infelizmente, Sr. Deputado Helder Amaral, pelos mínimos olímpicos, o que fez com que ficassem não sei quantos barcos parados na Doca 13, que se estivessem a trabalhar e faltasse um navio, o navio podia parar, entrava outro e o navio tinha aquela pequena reparação, e agora não temos esses navios para fazer essas, o que nós internamente chamamos as redundâncias, que nos garantiam a regularidade do serviço. Neste momento temos dois. Temos dois caceleiros e São Jorge, portanto, está tudo dito. Foi essa situação. Eu não estou aqui a fazer juízos de valor, não me cabe a mim. Enquanto gestora, só me cabe resolver os problemas. Neste momento, temos uma empresa já a fazer o levantamento por forma a evitar esta demora nos estaleiros. Este relatório vai nos ser entregue muito rapidamente. É um passo intermédio para melhorar os cadernos de encargos. Contratámos também, com a entrada em vigor do novo Código da Contratação Pública, um gabinete jurídico para nos dar apoio no lançamento dos processos, por forma a que também por aí possamos agilizar estes procedimentos, e estamos a tentar resolver com isto. Eu não gostaria nada de entrar na demagogia de dizer que nos faltam marinheiros e serralheiros. Não, faltam-nos quadros a todos os níveis. E quando estamos no perímetro consolidado do Estado, O trabalho de base, o trabalho operacional dos marinheiros e dos serralheiros tem que ser previamente garantido pelas áreas corporativas, que têm que fundamentar, relatar, expor ao Ministério das Finanças, inscrever nos sistemas informáticos dos diferentes organismos do Ministério das Finanças. E se esse trabalho prévio e a posteriori não for realizado, não há trabalho operacional. E por isso eu não gostaria nada de entrar aqui na demagogia e dizer que só nos faltam marinheiros, porque faltam-nos marinheiros, mas, senhores deputados, faltam-nos bilheteiros. Nós, se calhar, este ano no verão vamos ter que fechar algumas bilheteiras porque não temos bilheteiros para fazer as férias dos bilheteiros. E direito às férias está consagrado, não podemos recusar as férias às pessoas. Portanto, falta-nos muita coisa. Falta-nos muita coisa. Falta-nos muita coisa. E é importante, acho eu, e eu gostaria, enquanto cidadã, que as coisas fossem olhadas de um ponto de vista estratégico. E gostaria, enquanto gestora, de ter um instrumento suficientemente firme, que se chama Contrato de Prestação de Serviço Público, para vir aqui responder aos senhores deputados e digo o que tenho agora é isto, o que vou ter é aquilo, o que eu vou ter que fazer é isto ou é aquilo. É evidente que eu acho que há necessidade de reforço da oferta, acho que há necessidade de prolongamento de horários, acho que há necessidade de ligações entre a Margem Sul, que não há, não se sabe bem porquê, e até agora já há pedidos para ligação também na Margem Norte. Tudo isso tem que ser feito e tudo isto tem que ser visto. Mas só pode ser feito e ser visto se, do ponto de vista estratégico, nós, gestores, estivermos mandatados para isso através do instrumento adequado que, de acordo com a lei em vigor, se chama Contrato de Serviço Público. Eu acho que respondi mais ou menos às questões todas, enquadrando-as em grandes grupos, mas se houver alguma questão que falte... Ah, a questão da APL. Não houve grandes desenvolvimentos, de facto, nós estamos ainda, temos em curso o levantamento das áreas necessárias para dragar, vamos refazer agora as contas depois destes temporais que houve, mas não temos desenvolvimentos significativos nessa área. Muito obrigada.
Muito obrigado. Temos um conjunto vasto e significativo de elementos para o nosso relatório, para a nossa discussão, para o nosso acompanhamento. Quero agradecer a presença e as respostas da doutora Marina Ferreira e a presença também e acompanhamento aqui nesta reunião dos mais membros da administração da empresa. Nós encerramos esta reunião e concluímos desta vez o conjunto de audições no âmbito da petição. Seguiremos depois na Comissão Parlamentar as seguintes etapas neste processo. Mais uma vez, muito obrigado e boa tarde.